secretário faz chamada.
Clodomar Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira, Maria Regina Braga, Maurício Moreira Paquinha, Maurício Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues de Paula, Silmero Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus e do povo pretano, declaro aberta esta reunião. Solicito o secretário que leia o expediente.
Ofício do prefeito Ângelo Oswaldo encaminhando à casa resposta a requerimento do vereador Leonardo Barbosa no tocante à Secretaria da Fazenda sobre os valores arrecadados mensalmente pela prefeitura no exercício de 2008. Assino o prefeito Ângelo Oswaldo, eu solicito cópia, presidente.
Uma cópia para o vereador Flávio Andrade, uma cópia para o vereador Regina Braga. Lembrando, uma cópia também para o vereador Silmério. Lembrando também que teve audiência pública, né, presidido pelo vereador Flávio Andrade, Comissão de Finanças, que apresentou o último quadrimestre de 2008 da Prefeitura de Ouro Preto. Aqui esteve aqui presente o secretário da Fazenda, secretário de Planejamento.
Requerimento 3209 da vereadora Clodomara Batalha, solicitando ser justificada sua ausência na reunião ordinária do dia 26, próximo passado. Encaminha anexo ao atestado médico.
Ciente. Ao RH.
Telegrama do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$ 65.653 para o programa de agente comunitário de saúde. E comunicando também a liberação de R$ 98.105 para o pagamento do plano de atenção básica fixo da Secretaria Municipal de Saúde.
Ciente.
Projeto de Lei de Autoria do Prefeito Municipal, número 1209, regulamenta o serviço de transporte escolar e revoga o capítulo 3 da Lei Municipal 160.
Distribui as comissões.
Projeto de Lei Complementar 03, de Autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o programa Casa Lar.
Distribui as comissões. Antes de passarmos para a ordem do dia, coloco em discussão a ata da 14ª reunião ordinária realizada às 16 horas do dia 19 de fevereiro de 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, foram manter como estão. Quem não concordar, foram manifestar. Aprovado por 8 votos. Da mesma forma, mudei a ordem aqui, desculpa, a ata da 13ª reunião ordinária, realizada às 17 horas do dia 17 de fevereiro de 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, foram manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. E também a ata da 15ª reunião ordinária, realizada às 16 horas do dia 26 de fevereiro de 2009. Em discussão, com a palavra, vereador Leonardo.
Eu vou me abster dessa ata que não estava presente na reunião.
Em discussão, em votação, os vereadores concordavam com a comissão, quem não concordava vão manifestar. 6 favoráveis e 2 abstenções da vereadora Clodomara Batalha e vereador Leonardo Barbosa. Dando continuidade, nós transformamos essa reunião em reunião especial. Solicito a comissão formada pelo vereador Leonardo Barbosa, vereador Luiz Gonzaga, que dê entrada a este plenário para falar na tribuna livre a professora Silmara Silva, do curso de Educação Física da UFOP, que vem apresentar o projeto Segundo Tempo. Está presente? Opa, seja bem-vinda. Seja bem-vindo a esta casa. A senhora tem 10 minutos. Mais alguém está acompanhando?
Boa tarde a todos e a todas. Eu vou pedir licença à mesa para que eu fique aqui. Anjos não têm costas. mas abacaxi tem. Boa tarde, pessoal. Eu sou professora, então, do quadro da UFOP, sou professora do curso de Educação Física do mesmo, né, da Universidade Federal de Ouro Preto, e vim apresentar para vocês o programa Segundo Tempo. O programa Segundo Tempo, ele é um programa do Ministério do Esporte que tem como objetivo favorecer, democratizando o acesso à prática do esporte educacional de qualidade na forma de inclusão social. O grande objetivo, então, é que as crianças tenham acesso à prática esportiva com alguns benefícios juntos com esses, tirando a criança da situação de risco, crianças e adolescentes de situação de risco. Junto com isso, a prática esportiva também estimular a criança e adolescente a inteirar-se na sociedade. Nós acreditamos que, através do esporte, a gente consegue fazer com que a criança e adolescente seja mais facilmente inserido na sociedade. Tanto quanto hoje eu, como uma professora de educação física, os atletas que todos conhecem via mídia e tudo mais, são inseridos na sociedade dessa maneira. Mas, antes até disso, contribuir para o desenvolvimento integral das crianças. Pensar que a criança é um ser como um todo, não só para o esporte, mas também do esporte e junto com o esporte. Oferecer condições adequadas para essa prática educacional de qualidade e, junto com isso, o PST, que a gente chama de Programa Segundo Tempo na UFOP, oferece, então, jogos, natação, ginásticas, atletismo, balé também junto com a dança, artes marciais e outras modalidades. O diferencial é que a gente não oferece uma única modalidade. A gente não acredita que nós, professores de educação física, somos capazes de escolher a modalidade que a criança quer fazer. Imagina eu escolher o que o filho de vocês vai fazer. Nós não somos capazes disso. Então, o que nós temos que oferecer para eles é capacidade para que eles possam desenvolver e conhecer várias modalidades e, assim, então, ele optar. Como eu já optei por uma ou outros optaram por outras modalidades. Eu fui atleta e fui atleta de uma modalidade que eu escolhi, não que os meus pais escolheram para mim. Junto com isso, a gente oferece também o acompanhamento pedagógico, que é o dever de casa, os trabalhos escolares, o reforço e a preparação para a prova. Desenvolvendo com a criança o hábito de leitura. Levar a criança a ler com mais frequência. Fazer com que ela esteja sempre presente com a leitura. E que a leitura faça parte do dia a dia dela. E o benefício disso junto com todos os outros do esporte. Isso é oferecido junto ao Ministério do Esporte, ou pelo Ministério do Esporte, 3 vezes por semana. A criança fica conosco por no mínimo 2 horas. Ela recebe um lanche, recebe um uniforme. O segundo tempo, vindo via Ministério do Esporte, manda para a gente um material esportivo de suporte produzido pelo Pintando a Liberdade, um material complementar que nós quem definimos, e o pagamento de bolsas para os nossos monitores e para alguns professores que vão nos auxiliar nesse projeto. Assim, o que nós na UFOP queremos e o que nós da UFOP estamos trazendo para os filhos de vocês, para os filhos ouropretanos, é integrar, levar as crianças para dentro da universidade. Não nos basta produzir conhecimento, e sim integrar esse conhecimento para a prática e daquele da pessoa que precisa disso. Então, o que adianta eu ficar lá dentro, sentado na frente do computador, produzindo tanto conhecimento, se eu não aplico esse conhecimento? E se a mesma população que está aqui, de onde a universidade é, não pode se beneficiar disso? E o que nós queremos é isso, fazer com que essas crianças, filhos do Ouro Preto, ouropretanos, venham para a universidade, entrem na universidade, participem, conheçam, e que amanhã serão os nossos alunos novamente. E assim, então, a gente tem alguns diferenciais para oferecer o programa Segundo Tempo na UFOP. O nosso objetivo é também corroborar com o objetivo do Ministério, obviamente, mas jogando junto, trabalhando junto com os outros cursos que a UFOP tem para oferecer. A gente faz tudo isso junto com a pedagogia, com as artes cênicas, ensinando as crianças artes teatrais e circenses, também com as atividades culturais. Dentre outras, o que a gente quer é ocupar o tempo livre das crianças de Ouro Preto. Lá no ginásio, no CEDUFOP, lá na UFOP. Integrando a comunidade, vocês, conosco, comunidade acadêmica, proporcionando aos nossos alunos, os nossos acadêmicos, a oportunidade de uma prática continuada desde os primeiros períodos e integrar de maneira multidisciplinar os outros professores. Que outros professores são esses? São professores de todas aquelas áreas que estão ali representadas. Eu não trabalho junto com a educação física. Eu não acredito que a educação física é a única solução. Tem que ter outras coisas. Não basta só o esporte. O esporte tem que estar ligado com outras coisas. E para isso eu chamei um grupo de professores da pedagogia, das artes cênicas, da nutrição, que vai estar trabalhando junto com a gente também, da medicina e da farmácia. O que nós vamos fazer com esse grupo de professores? Por favor. Nós vamos oferecer transportes para os participantes. As crianças vão ser pegas na proximidade das casas, próximo às casas dessas crianças. O lanche que vai ser balanceado pelos nutricionistas da UFOP e pelos próprios alunos do curso de Educação Física. Os esportes que serão coordenados por nós da Educação Física. As atividades circenses e teatrais pela arte cênica. O reforço escolar, que eu já expliquei, pela pedagogia. Os exames laboratoriais básicos que nós vamos fazer como um diferencial do PST na UFOP, que é exatamente entender as crianças através dos seus estados de saúde, exame de sangue, exame de fezes, exame de urina básico, para a gente ver se alguma criança tem alguma patologia, que a gente possa trabalhá-la desde o instante. Tudo isso acompanhado com acompanhamento médico, com o curso de medicina que nós temos também na UFOP. Para isso, nós temos 12 professores envolvidos, 30 monitores, sendo 7 pagos por bolsa do Ministério do Esporte, 4 da UFOP, mais 29 voluntários. Utilizamos de uma infraestrutura lá do ginásio, lá do C do UFOP, que é o ginásio, a piscina, as quadras, as salas de ginástica, sala de musculação, laboratório, sala de aulas e vários outros, a UFOP como um todo, sala de informática. Temos também... O nosso grande objetivo é atender 200 crianças no primeiro momento. Nosso primeiro passo, primeiro vamos dar um passo pequenininho. 200 crianças de 7 a 17 anos que devem estar matriculadas nas escolas de Ouro Preto e que vão lá no contraturno. A criança estuda de manhã, vai para o Cedo Foco à tarde fazer atividade conosco 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. A criança que estuda à tarde vai de manhã fazer atividade conosco também segunda, quarta e sexta. Para isso, o Ministério do Esporte já chegou esse recurso aqui na UFOP, já está disponibilizado para a gente. Aquele recurso tem duração de 2 anos. Nós temos esse recurso previsto para manter esse projeto até dezembro de 2010, com 3 recreios de férias. O que a gente chama de recreio de férias? Nas férias de julho deste ano, janeiro e julho do ano que vem, nós ficaremos uma semana com os filhos de vocês. Nós ficaremos uma semana com as crianças vivendo conosco de manhã e de tarde, com um tratamento especial para esse período. Junto com isso, a UFOP também está investindo diretamente aproximadamente esse valor, R$ 41.400, que são os kits que fazem parte dos kits, principalmente laboratoriais, que a farmácia vai utilizar junto com a medicina, os kits de artes cênicas e mais recurso humano. Está investindo muito em bolsa de alunos para que os alunos possam estar conosco num tempo mais dedicado. Nós temos um fiscalizador, que é a Federação Mineira de Handebol, que é fiscalizar o envolvimento e o gasto desse dinheiro que é público, que é o dinheiro que nós pagamos com os nossos impostos. E nós queremos, na verdade, vamos rapidinho aqui, fazer a prevenção de saúde, diminuir...
Pode tranquilo.
Ah, tá, obrigada. Me deram 10 minutos, eu vou trabalhar nos 10 minutos.
Eu acho que é um assunto muito interessante, né? Acho que muito pertinente, só pode...
Muito obrigada. Eu estava me sentindo numa pista de atletismo já aqui, ó, correndo. Faltou as sapatilhas,
tranquila que
mas
vai ter
tudo
tempo para apresentar com calma.
Então tá bom, obrigada. Bom, então nós queremos, com tudo isso, envolvendo todos esses cursos, proporcionar para a população ouropretana a prevenção à saúde. Nós queremos que as crianças aprendam o esporte, pratiquem o esporte, não lá na frente só quando o médico mandar, por um problema de saúde, para tentar correr atrás do tempo passado, colher o leite derramado com a colher. Nós queremos, já que a criança já nasça nesse intuito do esporte, que possa levar esse esporte para a vida dela como um todo, prevenindo os fatores de saúde, diminuindo os riscos sociais. Tanto que o nosso objetivo é diminuir riscos sociais, que um dos critérios de nós selecionarmos as crianças são as crianças que vão com os irmãos juntos. Por quê? Eu penso assim, se eu tenho 2 filhos, e os 2 filhos estudam na parte da manhã, por exemplo, e se eu levo só uma criança para lá, e a outra, o que, que vai ficar em casa fazendo? Mais arte, né? Pintando mais os 7, do que se tivessem as 2 juntas. Então, eu levo os 2, que nós vamos receber e trabalhar com as 2 crianças lá, os 2 filhos de vocês juntos, para que eles não fiquem expostos ao risco social. Nós, obviamente, também queremos detectar talento. Por que não, daqui a pouco, sair daqui de Ouro Preto um campeão? Ou uma pessoa que faça parte de uma seleção brasileira? Eu não nasci em Ouro Preto, eu nasci pertinho daqui, em Caeté. Mas eu já tive o prazer de vestir a amarelinha. E eu quis fazer educação física para proporcionar esse prazer a outras pessoas. E não só isso, e se ele não for um talentoso no esporte, por que, que ele não pode ser na matemática, não pode ser na música, não pode ser no teatro? E por que, que o esporte não pode fazer parte da vida dele da mesma maneira? Esse que é o nosso grande objetivo. Inserindo então essas crianças, inserindo essas crianças no meio social, fazendo com que elas convivam com a sociedade como um todo. Além disso, nós temos também...
Só Nós vamos estender o prazo.
Obrigada. Tá. Eu consegui, hein? Nós queremos obter conhecimento sobre o que é a população de Ouro Preto, conhecer as capacidades de rendimento esportivo, o estado nutricional, as características antropométricas, que é o peso e a altura das crianças. Quero saber se essas crianças estão obesas ou não, por exemplo. Nível de saúde perante o conhecimento da taxa dos exames laboratoriais que a gente vai fazer. Além disso, nós queremos prevenir obesidade, como eu disse anteriormente, sedentarismo, problemas cardíacos, problemas respiratórios, locomotores e posturais. E mais ainda, inserir o corpo docente e o nosso corpo discente na prática pedagógica e na prática científica. A gente também quer continuar produzindo conhecimento. Hoje nós estamos favorecendo as crianças de 7 a 17 anos, mas nós temos que utilizar deste conhecimento produzido com essas crianças, com esses jovens, para as próximas. Porque senão a gente não anda na ciência. A ciência não anda para favorecer a própria população. Nós temos as inscrições abertas até o dia 11, no telefone lá do CEDUFOP, que é o 3559-1517, para maiores informações, ou no site da UFOP. E o que eu acho que é mais importante é que o PST na UFOP é da UFOP para a sociedade ouropretana. É para os filhos de vocês. E é por isso que eu vim ontem e vim hoje aqui novamente e vou aonde quiser e nós pudermos, né, Rondon, apresentar o projeto. Eu não vou fazer nada lá dentro ou em qualquer outro lugar que não seja para favorecer vocês, ouropretanos. Obrigada. Esse é o grupo que trabalha comigo, o nome dos professores que trabalham comigo nesse evento, que fizeram comigo esse projeto do programa Segundo Tempo. E, no final, meu muito obrigada.
É bom falar os nomes que estão aqui presentes.
Sim, vamos lá,
não?
Voltamos.
Não estão presentes?
A professora Ida Berenice, que é da Educação Física, que fez o projeto junto comigo. O professor Camilo e o professor Marcelo, que é da Nutrição, do curso de Nutrição. A professora Ruth, assessorada por dois outros professores da Farmácia, que é a professora Angélica e o professor Ronei. A doutora Kerlane, que é do curso de Medicina, que vai trabalhar conosco também. E o Frederico, me desculpem que eu esqueci o nome dele completo, era um nome complicado, alemão. Rudzner? Ai, obrigado. Está vendo que era complicado?
Putz,
que é das artes cênicas, que vai estar trabalhando conosco também.
Muito bom. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Só parabenizar toda a equipe, né, da pessoa, da professora. É Ciomara? É, acho que é fantástico esse projeto, muito importante, principalmente se tratando de Ouro Preto, né, que a gente sabe tanto que a gente tem que ocupar nossas crianças mesmo. E é isso. Recentemente eu participei de um congresso em DH e acho que o que falta aqui é disposição para a gente estar fazendo projetos interessantes, igual vocês fizeram. Parabéns. Que eles falam que lá em Brasília tem muito recurso. O que está faltando são projetos bons para estar trazendo aqui para Ouro Preto. Pena que é só aqui dentro da cidade. Porque...
Por enquanto.
Ah, mas tomara que vocês consigam alcançar os distritos, principalmente os mais distantes. Eu sou daquela região de Jircorré, Miguel Burnier, Mota. É uma região complicada, carente, cheia de problema de droga, gravidez precoce, né? Garotos com 14 anos engravidando. Então, um projeto desse ia ser muito interessante lá nessa região. Então, tomara, assim, desejar muito sucesso para vocês e que vocês alcancem toda essa extensão toda do nosso distrito com esse projeto bacana. Parabéns e boa sorte, viu?
Obrigada, e é esse o nosso objetivo, estender a toda a sociedade ouropretana. A todas.
Se Deus quiser, vocês vão.
Amém.
Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Como é seu nome mesmo?
Ciomara.
Ciomara. Ciomara, parabéns pelo demonstração do projeto. Eu já tive a oportunidade de ver esse projeto em Cachoeira do Campo, não sei se é o mesmo, né? Não sei se é o mesmo, mas o importante que você falou aí, que vai abranger todo Ouro Preto, não é isso? Isso é muito importante. E queria te dar um toquinho, uma coisa. Gostaria muito que você enquadrasse ali no seu, ali, a capoeira, que é um esporte que mexe com todo o corpo. E nós estamos perdendo essa essência aqui em Ouro Preto por uma falta de incentivo. E a gente vai correr atrás desses incentivos e que desse essa ideia para vocês, para enquadrar também os grupos de capoeira lá na universidade. Teve uma época que teve, e gostaria dessa ideia. E uma outra coisa, como você falou, que vai mexer bem com os cantos, e principalmente com nossos morros por aí, teve um projeto do circo, e eu fiquei até muito triste que ele estava sendo patrocinado pela Vale, e há uns 3 meses atrás ele fechou as portas totalmente. E aquilo envolvia muitas crianças e um excelente projeto que estava fazendo lá. Eu tive a oportunidade de ir várias vezes lá e ver como que eles estavam aprendendo, o que eles estavam fazendo. Você precisa ver que coisa bacana. E, de repente, a Vale, que eu não estou questionando a Vale, estou parabenizando pelo projeto seu, que se não há um jeito de você fazer um apanhado lá com o Dudu, que possa levar um pouco desses pessoal para lá, que eles estão todos, quase todos parados. E são pessoas realmente de necessidade, que precisam, né, e ocupam seu tempo ansioso para a gente não ficar depois gastando mais dinheiro com outras coisas que eu gostaria de falar aqui. Parabéns e continue aí, conte com o nosso apoio, tá bem?
Muito obrigada, vereador. 3 esclarecimentos da sua fala. O primeiro é que o projeto é parecido com o que acontece pela Secretaria de Esporte e Juventude, da Secretaria do Estado, em Cachoeiro do Campo. Ele é parecido, porque o nosso é só ligado à instituição de ensino superior, às IES. Ele só tem um vínculo com as IES. Não é só aqui em Ouro Preto que funciona, tem outras universidades do Brasil. Na verdade, esse modelo só tem 2 universidades do Brasil, que foram as 2 únicas que concorreram. Dentre as várias que concorreram, só 2 que conseguiram, o FOP e o UNB. Só as 2 únicas do Brasil que concorreram e conseguiram. Nós somos as 2 universidades. Tem alguns fatores diferenciais, por exemplo, o transporte e o número de crianças por núcleo. Essa é uma das básicas diferenças entre os 2 projetos que acontece em Cachoeira do Campo e o nosso aqui. A outra é sobre a capoeira. A capoeira está inserida. É porque nós temos uma classificação dentro da educação física que a capoeira ela pode estar fazendo parte ou dos jogos, da classificação dos jogos, ou das artes marciais. E ali tem artes marciais e jogos. Então, independente da facção que venha a capoeira sendo compreendida pelos jogos ou pelas artes marciais, ela está compreendida e vai ter que ser muito bem trabalhada, com certeza.
Eu fico muito satisfeito. Parece que era no Salesiano, né? Mas que tinha esse outro projeto, mas não é o seu igual você está falando. Acho que era no Salesiano que tinha esse segundo tempo. Acho que é do governo federal, se não for me engano.
É todo mesmo então, o programa Segundo Tempo. Okay, mas obrigada pelo apoio.
Com a palavra, vereador Leonardo Barbosa.
Professora Silmara, gostaria de fazer umas perguntas. Qual que será esse critério desse selecionado, porque você apresentou ali que será 200 crianças. E também, parabenizar, né, por você ser uma das pessoas que está à frente desse projeto, né? Por que eu preocupei aqui um pouco com esse selecionado? Devido Ouro Preto ter bairros muito mais populosos de crianças do que outros. E não sei se já esse programa já está nível de divulgação da meio de comunicação que é o nosso município, né? Como as rádios, televisão, e se já está nas escolas. Mas o principal é isso mesmo, qual que são os critérios?
Eu peço desculpas a todos, mas eu não sou de Ouro Preto. Eu estou em Ouro Preto e pretendo permanecer por muito tempo. Então, não conheço muito os meios de divulgações mais diretos. Mas já me disseram que o Antônio Carlos, da Rádio Itatiaia, é uma pessoa que consegue chegar a esse alcance, talvez, que o senhor venha buscar. E hoje nós estivemos... Na província também? Rádio Província. Tá, obrigada. Assim que a gente vai aprendendo mais a conhecer Ouro Preto. Obrigada. Hoje pela manhã nós estivemos na Rádio Itatiaia com o senhor Antônio Carlos fazendo uma entrevista e eu acho que isso já deu um impacto bom. Nós tivemos muitos telefonemas hoje à tarde já lá no ginásio do CEDUFOP e muitas pessoas já procurando. Nós vamos intensificar ainda mais essa divulgação, mas nós queríamos primeiro abrir aqui e na Federação ontem, na FAMOP ontem. Eu quis primeiro fazer isso de uma forma oficial, traçando isso como uma estratégia para a gente conseguir atingir os grandes focos de divulgação, assim, direto, para depois fazer nos bairros a bairros. Nós não temos interesse nem objetivo de divulgar diretamente em cada uma das escolas, e sim para os escolares, porque nós não temos nenhum vínculo com nenhuma escola especificamente. E nós temos primeiro, um dos grandes objetivos nossos, é conhecer de onde as crianças de Ouro Preto estão interessadas à prática esportiva. Por isso que as inscrições estão abertas, como um todo, para que a gente possa ter o nosso primeiro alcance de conhecimento da comunidade, para saber quem são as pessoas interessadas e que ouvem o que, como. Esse é o nosso primeiro objetivo. Com base nisso, nós selecionaremos os inscritos através de alguns critérios que são ser escolar. A criança tem que estar matriculada numa escola, é uma premissa, né? Se ela tiver um irmão, como eu disse, os dois estarão sendo selecionados. Que eles não estejam inscritos em nenhum outro projeto social, de cunho social, que seja similar ou parecido com o nosso. Porque o nosso objetivo é que a gente some para a sociedade e não divida aquilo que a sociedade possa aproveitar. Se eu tenho uma criança que já está conosco e está também no outro, ela está, na verdade, ocupando a vaga de uma outra que poderia estar sendo beneficiada também. Mas se ela já estiver em algum programa social, algum outro projeto social, infelizmente ela não estará conosco. Renda familiar, nível de escolaridade dos pais, que os pais têm que declarar isso numa ficha, tá? São os critérios que a gente vai selecionar. No primeiro momento, a gente tem o transporte que vai buscar na região urbana de Ouro Preto, até para que a gente possa conhecer essa região primeiro, para depois a gente conseguir, até porque eu não quero dar um passo muito maior do que a minha perna possa vir a alcançar, então eu quero conhecer primeiro as nossas capacidades de atender a população ouropretana, pelo aquilo que ela precisa. Não adianta eu fazer uma coisa sentada atrás do computador e fazer uma coisa que não atinja aquilo que as crianças precisam, tá? Então, primeiro eu quero aplicar isso. Dando certo, nós pretendemos buscar apoio das grandes empresas que estão na região de Ouro Preto, para que a gente consiga ampliar não só o número de crianças, mas também os recursos para que a gente possa atender as crianças 5 vezes por semana e realmente ser um segundo tempo, o qual a criança vá pela manhã ficar conosco de segunda a sexta e saia de lá e vai direto para a escola. Ou vá à tarde ficar conosco e de manhã saia da escola e vá para lá.
Qual que é o valor dessa renda?
Não, nós vamos selecionar perante a renda que o pai...
Mas não tem um limite, não, né?
Não, nós queremos conhecer exatamente isso. Então. Por isso que eu não tracei limites. Não tem nenhum limite traçado.
Parabenizar mesmo aí esse programa e torcer que Ouro Preto, né, venha aí sair daqui vários, né, medalhistas olímpicos, né, dentre outros esportes.
Se não forem
sucesso para vocês.
Muito obrigada. Bom. E se não forem medalhistas olímpicos, que sejam felizes com a prática do esporte. Esse que é o nosso grande objetivo, é que as crianças sejam felizes. Ser atleta campeão e qualquer outra coisa nesse sentido é consequência de ser feliz no esporte. Obrigada.
Muito bem. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Boa tarde a todos. Fiquei conhecendo a Silmara ontem na reunião da FAMOP, ela veio nos visitar. E... só temos a agradecer esse tipo de projeto que chega a gente. A Silmara falou rapidinho, mas foi da seleção brasileira de handebol que ela me falou ontem. Então já tenho história no esporte nacional. E é bom ver pessoas que chegam a Ouro Preto e já são ouropretanos, pela vontade que tem de ajudar as pessoas daqui. 200 crianças. E nós temos hoje, Silmara, até para você saber, esse cidadão que te falou ali, que é o Luiz, um trabalho maravilhoso com crianças, vereador Luiz. Instituto Águia de Ouro, moço Sebastião, vale a pena depois você conversar com ele, que ele pode trocar muita figurinha boa com você. O programa Bolsa Esporte, que a gente falou ontem sobre ele também, com o Estácio, tem um trabalho grande na FAP Tecido, com ginástica, já saiu dali, já saíram crianças que chegaram, né, campeão nacional. E mais importante, por ser a UFOP, né, por ser a entidade de ensino superior, que está aqui, eu sempre falo, acho que poucas cidades do Brasil, do tamanho de Ouro Preto, tem a possibilidade de ter 2 instituições federais de ensino, a UFOP e o CEFET, agora o IFMG. É importante ver a gente poder ter acesso a esse tipo de trabalho, ainda mais oferecendo não só isso tudo, mas transporte, lanche, reforço escolar, quer dizer, são coisas que não aparecem toda hora. A gente tem médico, né? A gente tem só que agradecer e ressaltar que é essa universidade que a gente precisa dela. Essa universidade, falo com tranquilidade por ser servidor da UFOP, a gente sempre quer que a universidade se envolva com Ouro Preto, já se envolve muito com Ouro Preto e Mariana, mas um trabalho desse chega mais capilarizado, né? Chega na ponta, chega de maneira bem clara. Só para poder informar, senhor Mara, são 2 rádios que transmitem a nossa reunião, a Rádio Província de Ouro Preto e a Rádio Sideral de Caxias do Campo. A inscrição é feita aonde?
É, no ginásio do CEDUFOP, no ginásio da UFOP, lá em cima no campus, na Bauxita, na secretaria. de 9 da manhã, com o intervalo de almoço entre meio-dia até 1h30 da tarde, até as 22 horas. Exatamente até as 22 horas, para atender aos pais que trabalham durante o dia no previsto horário comercial, né, até as 18 ou 19 horas, para que possam chegar em casa com calma, tranquilo, sem se dispor do seu horário de almoço, para ir lá fazer a inscrição conosco. Até as 22 horas, tem o Matheus, que é um dos secretários nossos lá, para atender vocês junto à inscrição.
Então, no campus da UFOP, onde é que tem o ginásio coberto, na quina do campus lá, tem que levar algum documento? O pai
tem.
Que for lá, tem que levar o quê?
Tem que levar a certidão de nascimento da criança, ou a identidade, se a criança já tiver, o xerox, na verdade, o xerox também do comprovante de endereço, do comprovante de renda da família, tá? E preencher uma ficha onde que ele vai relatar os seus dados e assinar pela responsabilidade de estar colocando o filho num programa como esse.
Então, certidão de nascimento, comprovante de endereço e comprovante de renda.
Comprovante de renda.
Isso. Um telefone para fazer contato, se alguém queira lá?
3559-1517. De novo, 3559-1517.
Mais uma vez, parabéns, muito obrigado.
Obrigado,
com a palavra, vereadora Clumar Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes. E, prezada professora Silmara, pelo seu porte eu vi que você é jogadora de handball. Em 1900, Cafunga, e mais um pouquinho, eu fui goleira da seleção ouro-pretana de handball também.
Conhece a Isabel Montandon?
Bastante. Dois dedos danificados. Então, é um grande prazer recebê-la aqui. Fui secretária municipal de educação aqui em Ouro Preto 2 anos e temos vários projetos com o FOP. É esse o papel da universidade, que o vereador Flávio Andrade falou, e eu estou repetindo, é esse o trabalho que a universidade tem de fazer conosco. Né? E o professor Camilo faz, tem um programa na secretaria, questão da obesidade, né, infantil, fruto daquela tanta de merenda que Marisa deu para os meninos, né? Só deu merenda, só deu para o estômago, para a cabeça, nada. Então, quero parabenizar, e é a segunda tribuna livre que vem aqui falar coisa de bom, né? Propostas boas para a comunidade. Outro dia, o pessoal dos livros do campo, né? E hoje, vocês da UFOP. Parabéns, sucesso, perspectiva de início, já que a verba é até dezembro de 2010.
Nós temos perspectiva dia 23 de março, agora. A única coisa
então
que ainda não...
dentro do mês mesmo.
Sim, nós queremos começar.
É, porque
ontem.
Esse mês é repleto, né? 31 dias úteis.
Na verdade, eu queria ter começado ontem. Dia 2. Só não conseguimos porque, primeiro, que a universidade e o carnaval.
Ok.
Ouro Preto tem carnaval, né, pessoal? E como tem?
Sucesso.
Obrigada.
Vocês possam estar aplicando muito bem essa verba, tenho certeza que estarão. E sucesso para ajudar essas 200 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Pode sempre contar com a gente para essas empreitadas tão importantes para o nosso município. Parabéns.
Muito obrigada.
Mais algum vereador? A gente parabeniza o programa, professora Silmara. Muito louvável, realmente. Né? Temos certeza que as crianças vão ser maravilhadas, né? Porque a gente vê a estrutura, vê a organização, uma iniciativa muito importante da universidade. Fico feliz com a sua vinda a Ouro Preto para fazer parte dessa equipe. E temos certeza que o objetivo é ser alcançado, que é dar oportunidade para essas crianças de uma atividade física, de uma estrutura pedagógica, né, de uma, como bem colocou aí, de detectar até outros problemas que porventura pode ter, de obesidade, sedentarismo, alguma questão laboral, né, que nos exames pode detectar alguma coisa. E a cidade só tem que ganhar com isso. Foi feito, funciona na cidade, um programa não com tanta estrutura, mas que tinha o mesmo objetivo, dar oportunidade para as crianças carentes, que é o programa Bolsa Esporte, que foi idealizado pela doutora Lúcia de Fátima, juíza de Ouro Preto, e a Fundação Elejadinho, e tem a parceria da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, alguns vereadores apoiam, o vereador Luiz Gonzaga, a esposa dele, é uma das professoras, Da atividade, o Flávio Andrade tem um assessor que trabalha lá, que tem o coordenador Silvano e o professor Estácio. E, no primeiro momento, O projeto era de dar oportunidade para as crianças terem uma atividade física. É, na época eu era presidente de um clube que tem aqui na cidade, chamou o Ouro Preto Tênis Clube, e a gente sediava lá as atividades, o clube foi parceiro, sediando o espaço físico. E deu tão certo que acabou despontando atletas de ponta. Acaba que, quando o trabalho é feito com seriedade, acaba detectando talentos. Né? Não é o primeiro objetivo, não era esse, né? Mas acabou despontando talento, como, por exemplo, o jovem John Lennon, que é nosso campeão aí brasileiro de trampolim acrobático. E dentre outros da equipe lá, que inclusive participaram do Mundial na Holanda, representando o Brasil, e que nos gerou muito orgulho para a nossa cidade, porque são meninos humildes e carinhos aqui, com muito esforço, com muito desempenho, conseguiram aí brilhar num cenário até internacional, aí numa atividade que muitos não acreditavam. E a gente acredita que o programa Segundo Tempo pode ter o meu caminho. Eu sei que o primeiro objetivo não é esse, né, mas acaba sempre despertando alguns talentos naturais. A gente fica feliz com a iniciativa da universidade, a gente vê que a universidade tem expandido sua atuação no nosso município, né? A gente parabeniza o reitor João Luiz, o vice-reitor Barbosa e toda a equipe da universidade. É, o curso de Educação Física é muito bem-vindo, né? Porque temos certeza que não só como esse programa, vários outros trabalhos vão ser desenvolvidos na parte de Educação Física. O esporte de Ouro Preto precisa dar uma levantada, né? Uma bombada, tal, né? A senhora que tem uma não sabia, né? Você, né? Você não sabia que já tinha feito parte até da seleção brasileira de handball. A gente tem aqui uma equipe, nosso saudoso Chico Barros, que é um professor também de educação física, inclusive aposentado, faz um trabalho belíssimo com jovens. Inclusive tivemos a felicitação de ter uma equipe campeã mineira, feminina, né? São as meninas de ouro, que nós chamamos, e que nos trouxeram muita alegria e ainda trazem, né, disputam aí os campeonatos, mostrando que a cidade tem potencial, tem bons atletas para a gente levantar a questão esportiva aí. Um programa interessante. Eu só queria esclarecer algumas coisas. É, vai haver bolsa? Tinha uma hora que você falou uma questão de bolsa.
A bolsa é para o aluno da UFOP, o aluno acadêmico da UFOP, dos cursos que estão envolvidos, que já foram até selecionados. Nós temos no mínimo uma bolsa para cada uma das áreas.
Seria o monitor.
O monitor, né? Exatamente. O monitor bolsista, que a gente chama.
Os voluntários já foram selecionados?
Também.
São 29 voluntários do curso, são estudantes?
Dos cursos.
Dos cursos.
Isso.
São estudantes,
só podem
não necessariamente.
Estudantes.
Não precisa ser necessariamente da Educação Física, até porque o curso é recente, Educação Física.
São,
né?
Da Educação Física são só seis monitores. Os outros, nutrição, farmácia, artes cênicas, medicina. Todas as outras áreas nós temos no mínimo um monitor bolsista e dois outros voluntários. No mínimo três monitores de cada uma das áreas envolvidas conosco diretamente.
Aí vai ter o acompanhamento escolar, né, do rendimento, aí vocês vão fazer um acompanhamento junto à escola, aí teria que ter uma parceria com a Secretaria de Educação, no caso.
Isso ainda não é o nosso planejamento, até porque o que nós queremos é acrescer a escola. Talvez esse fosse, ou não sei, a gente tem que pensar e trabalhar ainda sobre isso, fosse um papel da escola de estar avaliando isso. Por que da escola e não da gente? Porque a escola já tem um histórico da criança. Um histórico assim, a não ser a criança que está entrando na escola agora no primeiro ano, na primeira série, que é o ano novo agora, né? A criança já tem um trato dentro da escola de conhecimento. Nós queremos acrescer esse conhecimento a essa criança. Então, nós não temos ainda objetivado, estou te falando aquilo que a gente já tem traçado nas próximas metas, nas primeiras metas, de estar fazendo esse vínculo direto com a escola. A gente pode até mandar um feedback e a escola nos pedir um feedback a respeito de cada uma dessas coisas. Mas como a gente está focando a atividade física, que é o cerne do projeto, pelo projeto ser o patrocinador maior, o Ministério do Esporte, nós não temos ainda recurso científico, vamos assim dizer, para estar intervindo diretamente. Mas não deixa de ser um dos nossos objetivos.
Mas vai ser cobrado a frequência escolar, né?
A frequência escolar e a frequência no projeto. Se a criança faltar mais que 3 vezes consecutivas no projeto, ela perde a vaga dela e abre a vaga para o próximo que está na lista de espera.
Perfeito. São 200, né? Primeira seleção. E falou que é uma previsão de expansão. Dentro desse orçamento já está incluída essa expansão ou dependerá de novos recursos?
Dependemos de outros recursos.
Então, no princípio, são 200 alunos.
É.
E qual que é a periodicidade dos alunos no programa, eles ficariam quanto tempo, hein?
3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, por no mínimo 2 horas de atividade. Nós estamos calculando em torno de 3 horas e meia em prol do projeto. Por quê? Dependendo de onde a criança mora, ela vai ter que deslocar e o ônibus vai buscá-la próxima de casa. Então, ela talvez gaste até 40 minutos para chegar, ou até quase 1 hora para chegar no CEDUFOP. Então, nós estamos calculando isso, todo o envolvimento de tempo, a aproximadamente 3 horas e meia conosco.
Não, mas e depois? Ela fica por um período de 6 meses, 1 ano?
Não, fica o tempo inteiro.
O tempo inteiro, até ela completar a idade de 17 anos, que é o limite máximo.
Exatamente. É 17 anos. Ou até ela ir para o segundo grau, né, que é o ensino médio. É quando ela vai para o ensino médio, o programa Segundo Tempo via Ministério já tem está na gaveta, já está assim, engavetadinho, um outro modelo que é exclusivamente para o ensino médio. Não que esse a gente não atenda crianças do ensino médio, jovens, né, do ensino médio, que já estejam no ensino médio. Mas o nosso objetivo seria, primeiramente, as crianças mais novas. O enfoque maior é para as crianças mais novas. Como a gente acredita que tem crianças de 15, 16 e 17 anos, que já não são crianças mais, já são jovens, adolescentes, que ainda estejam no ensino fundamental, ou primeira ou oitava série, né, primeira, nona série agora, estenda-se até isso. Mas se aparecer uma criança que esteja no segundo grau, ela vai estar conosco também da mesma maneira. Mas não com enfoque voltado para as especificidades do desenvolvimento cognitivo dela junto ao ensino médio.
Muito bom. A gente parabeniza, né, mais uma vez, o trabalho, que o Randon também, né, estamos aguardando lá a TV UFOP também começar a operação, né, em breve. E fico muito feliz. Acho que quem não conhece ainda tem que primeiro conhecer a estrutura física que a UFOP está montando no campus, né, universitário, estou aqui desde o campo de futebol, as quadras, parece que chegou um equipamento também, o vice-reitor estava me falando, chegou uns equipamentos novos, inclusive para esse programa, né, específico para ele, e tenho certeza que as crianças vão ficar muito felizes e a cidade também, com mais esse aporte, mais essa iniciativa, fortalecendo aí o esporte, né, e a parte pedagógica dessa meninada aí que precisa e que merece. Né?
Que bom que a gente pode contribuir aplicando o conhecimento científico desenvolvido dentro da academia, né, dentro da universidade, para quem realmente precisa. Isso que a gente quer. Obrigada.
Nós agradecemos a presença, né? E tem mais alguma consideração a fazer?
Não, só agradecer realmente.
Agradecer a presença e está aí o pessoal que está ouvindo, né, para procurar lá então o ginásio da UFOP para fazer a inscrição e munir dos documentos, né, tem que levar a documentação toda para que possa informar. E ligar no telefone quem tiver dúvida aí no 3559-1517. Nós agradecemos sua presença e parabéns pelo projeto. Transmite ao restante da equipe, e professora Ruth, né, que é um grande amigo, tem um filho, inclusive, que é ciclista, também é atleta, né? Estamos cheios de atletas pontando aí. Nós pedimos a mesma comissão, que conduz, então, a professora. Muito obrigado pela presença. Parabéns. Não, tem mais ninguém na tribuna livre. Então, retornando à reunião ordinária, solicito o secretário faça novamente chamada.
Clovimar Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga de Oliveira.
Presente.
Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias Gomes.
Presente.
Moisés Rodrigues.
Presente.
E Silmério Rosa de Oliveira.
Presente.
Passamos então para a ordem do dia. Requerimentos.
Requerimento 3009 do vereador Leonardo Barbosa. Solicito que a prefeitura envie a essa casa o mais breve possível os seguintes documentos referentes à construção de quadra poliesportiva na 15 de agosto e na rua Maestro Joaquim. Foco do requerimento anterior deste parlamentar e respondido sem documentação que possibilite análise de tais obras. Primeiro, projeto arquitetônico das quadras devidamente aprovado relativo aos contratos CC0101-2007, 84-2008 e CC0139-2007. 2. Anexos que detalham os serviços contratados nos contratos, falados acima, trazendo cronogramas físico-financeiro e demais documentos úteis à fiscalização da regularidade da obra. 3. Relatório de medição mensal necessário à liberação das notas fiscais para pagamento das contratadas. Quarto, relatório da comissão de recebimento previsto no contrato. Quinto, notas fiscais relativas aos citados contratos. E sexta, cópia integral dos procedimentos estatórios citados. Assino o vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento número 30, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em votação, os vereadores concordaram com o momento como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 3309, da vereadora Maria Regina Braga. Solicita que a prefeitura informe se aderiu ao convênio com a União para ter direito a 100% da arrecadação do Imposto Territorial Rural e, em caso afirmativo, quanto seria a estimativa de arrecadação do referido imposto para 2009. Vereadora Maria Regina Braga.
Em discussão, requerimento número 33, de autoria da vereadora Regina Braga. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 3409, também da vereadora Regina Braga. Solicita informações sobre a instalação de um poste na Rua Grande, no distrito de Antônio Pereira, próximo à Igreja Queimada. Justifica a vereadora, conforme documentos anexos, o serviço referido nesse requerimento foi pago à CEMIG e até então a obra não foi executada. A própria CEMIG previu um prazo de 60 dias e já se passaram 9 meses do pagamento. Os moradores da Rua Grande pedem informações urgentes e anexa aqui o requerimento e documentos da Prefeitura e da CEMIG. Assina a vereadora Maria Regina Braga.
Em discussão, requerimento número 94, autoria da vereadora Regina Braga. Em votação, os vereadores concordaram, favor como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos, então, para projetos em redação final.
Projeto 0809, vereador Flávio Andrade.
Parece, secretário, só retificando, o requerimento é número 34.
Projeto de lei 0809, de autoria do vereador Flávio Andrade, que modifica o inciso 3º da lei que trata da utilização da Casa da Ópera Teatro Municipal. Parecer da comissão de redação é favorável, sem emendas.
Em discussão, projeto de lei número 8, de autoria do vereador Flávio Andrade, em redação final. Em votação, os vereadores concordaram com o momento como estão. Quem concordar, favor manifestar.
Presidente, eu sou contra essa redação também, porque eu votei nas duas contra o projeto, então não justifica eu votar ele em redação final.
8 favoráveis, um voto contra o vereador Leonardo Barbosa.
Projeto de lei 0509, do vereador Luiz Gonzaga, que dá denominação à Travessa do Fundão no Morro São Sebastião. Redação final, parecer é favorável conforme o original.
Projeto de lei número 5, de autoria do vereador Luiz Gonzaga, em redação final, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o momento como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos a palavra de oradores.
Se inscreveram como oradores na reunião de hoje: vereadora Maria Regina Braga, Flávio Andrade, Maurício Moreira, Cromara Batalha, Silmério Rosa de Oliveira, Leonardo Barbosa e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Atendendo a solicitação do requerimento número 90, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cromara, público presente, ouvintes da Rádio Província e Sideral. Minha fala hoje é para parabenizar a nova secretária de Planejamento e Gestão, a doutora Miriam. Hoje nós tivemos uma reunião de comissão, onde aquele projeto da reestruturação administrativa da Prefeitura, ele foi debatido nas comissões. E nós colocamos para ela, e penso que ela também já pensou melhor, inclusive o Anjo também acho que já pensou melhor, o projeto, principalmente em termos de administrativos, em termos para que a prefeitura funcione de uma forma mais profissional, ele é bem interessante. Só que ele envolve aumento de despesa. em torno de R$1 milhão. E a gente sabe que, com essa crise toda, o que a gente vê nos jornais, na televisão, é que as prefeituras estão fazendo o contrário, estão cortando despesas. O Estado também, a União. Então, nós conversamos com ela, falamos dessa nossa preocupação, o momento não seria adequado. E ela ficou, então, de estar conversando novamente com o Ângelo. Parece que o Ângelo também está um pouco preocupado. O Flá falou que o Júlio também estaria preocupado. Então, a gente achou, assim, uma forma... Ela colocou que... Ela falou conosco que ela está mais preocupada em estar fazendo uma boa administração para Ouro Preto, para o povo de Ouro Preto. E ela aprovou isso, porque, se fosse o contrário, eu acho que ela iria insistir na aprovação do projeto. Então, parabenizá-la pelo bom senso e de estar esperando, né, para a gente ver o contorno dessa crise, né, até onde ela vai, até onde ela vai afetar a receita do município, para a gente não fazer nada precipitado e depois faltar dinheiro para as coisas prioritárias, que são as construções das casas populares, as obras que estão paradas. Então, achei bem sensato da parte dela e queria deixar, então, essa minha palavra de parabenizando ela por essa atitude. Ok, presidente? Obrigada.
Esse projeto é importante que haja uma discussão, né, dos vereadores. Não está em discussão na reunião, mas importante que, já que todos os vereadores estavam todos presentes na reunião de comissões, não. Os titulares, para que realmente seja analisado, para que possa vir de encontro. A gente pede, né, os vereadores empenhem aí, por parte da Secretaria de Planejamento também, para que agilize o processo, tendo em vista que algumas modificações estão dependendo, inclusive, da estruturação da prefeitura, né, segundo o prefeito, desse projeto. Mas é importante essa discussão com bom senso, não só para não prejudicar os investimentos, mas também para... Nós temos uma data base do funcionalismo para frente também, que tem que ser pensada, né, para ser analisada, para que possa atender também aos demais, né, principalmente os pequenos aí, né, como o vereador Maurílio gosta de falar, os pequenos, né, vereador, né, que merece. Os pequenos, grandes, que fazem muito, né, os que carregam o piano. Atendendo a solicitação do requerimento número 91, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, ouvintes da SADOS, pegando exatamente a fala da vereadora Regina Braga, eu cada vez fico mais orgulhoso de ser vereador nessa Câmara e demos um exemplo claro disso hoje. E a gente lembra do passado muito recente, como é que essa Câmara se curvava à prefeitura. Tinha irmão de prefeito que vinha para cá com um talão de cheque na mão e com a caneta na outra, para comprar vereador. Tinha prefeito que batia o chicote lá embaixo e vereador falava... Falamos amém todo mundo. E o que nós vimos hoje, e não começou hoje, já tem um tempo, nós vimos aqui as duas bancadas de situação de oposição, conversando com a secretária municipal de planejamento, com o advogado da prefeitura, com o sindicato, servidores públicos municipais, procurando um caminho. Era muito fácil para o prefeito Angelo Oswaldo, já que tem 6 votos aqui dentro, mandar aprovar. E volto a falar, já foi feito muito isso em passado muito recente. Essas cadeiras sabem o que eu estou falando, e as pessoas que estão em pé aqui também sabem o que eu estou falando. E as sentadas também. Sabe o que aconteceu isso? Era um chicote estralando e um talão de cheque na mão para poder comprar vereador e para poder mandar. E a Câmara baixava a cabeça direitinho. Alguns reagiam, mas a maioria baixava a cabeça direitinho. Faremos tudo que o seu mestre mandar. Então eu estou fazendo referência a isso para mostrar o avanço de todos nós. Não é de Angelo Oswaldo, de bancada, de vereador. É um avanço político do pretano. Na medida que um projeto dessa importância, e tem que ter uma reforma administrativa, sim, a prefeitura tem uma máquina hoje que é pesada, que é difícil, que é mal remunerada, seja cargo comissionado, seja servidor efetivo, que tem secretarias e órgãos que são desnecessários. Então é importante isso. E eu, mais uma vez, falo, a reunião de hoje, para mim, foi muito positiva, na medida em que te construiu um consenso. Uma certa altura, e até ontem nós estávamos trabalhando com isso, a informação da secretaria e da prefeitura era que o impacto seria de R$1.070.000, mais ou menos. Que era o impacto que, talvez, se a arrecadação se mantivesse no que estava vindo, poderia ser até aceitável. Mas a informação que a secretária trouxe hoje é que a arrecadação de janeiro foi de 11 milhões e a arrecadação de fevereiro foi de 9 milhões. Caíram 2 milhões de reais de um mês para o outro. E não sabemos se já acabou o buraco. Tem gente que acha que o buraco ainda está mais fundo. Tem gente que acha que só a recuperação vai ser no segundo semestre. Então, acho que a palavra prudência foi falada muitas vezes hoje na reunião das comissões, foi que deu o nosso tom. Tanto da parte da Câmara, seja bancada de situação de oposição, seja do sindicato, servidor da feitura, e seja da secretária Miriam, dos representantes da feitura que estavam. O entendimento que se chegou, presidente e vereadores, quem estava presente, é que esse projeto seria retirado e seria feita uma divisão. Há necessidade de reorganizar a estrutura da feitura, sem gastar nenhum tostão. Então, esse projeto pode ser encaminhado para cá, fundindo secretaria, mudando cargo, mudando órgão, atribuição. Importante nesse projeto, uma frase tem lá, que a Secretaria de Planejamento vai definir metas para cada secretário. A gente tem noção hoje o que acontece no Estado. E o Aécio Neves, gostando ou não gostando dele, virou referência de execução orçamentária no Brasil. O governador, o vice-governador, que é Anastasia, senta com cada secretário e manda entrega pelo caderno. Suas metas estão aqui, você tem 3 meses para cumprir, daqui a 3 meses nós conversamos. É isso. Quem sabe as metas da Secretaria Municipal de Educação hoje? Ou da Secretaria Municipal de Obra? Ou de Água Pecuária? É claro que o secretário tem lá, tem suas ideias, mas tem que estar escrito para nós sabermos isso. Quais são as metas da Água Pecuária no município de Ouro Preto hoje? O que ela vai levar para cada produtor de zona rural? Quais são as metas da Secretaria de Saúde, da de Obra, da de Meio Ambiente, da de Educação? Isso tem que estar claro para todo mundo. E nesse projeto de lei, estabelece isso. Essas metas vão ser colocadas e cobradas. Isso é novidade. Então, estou me referindo, que a gente, parece que a discussão do projeto ficou muito na questão do 1 milhão, que é importante, mas não é só isso. Então, você tem hoje uma reforma que pode ser feita, que é a reforma organizacional da feitura, e deixar a questão da criação de, ou criação, ou aumento de cargos, ou até da remuneração deles, por outro momento. A secretária até deu um horizonte de abril, maio. Nós vamos ter a arrecadação de janeiro, foi 11. De fevereiro, foi 9. Como é que será de março? Pode ser 9, pode ser 7, pode ser 10 de novo. Então, acho que essa história vai ser importante para poder mostrar para a gente que compromisso que a prefeitura pode assumir. Se ela puder assumir um impacto de 1 milhão por ano, que ela assuma, mas com segurança. Entendo, então, que isso foi prudente por parte da prefeitura, por parte da Câmara, por parte da representação dos servidores, e a secretária, então, levou, não retirou ainda, o projeto está aqui, mas o entendimento é que ele vai ser alterado para separar impacto financeiro no outro momento e a reorganização administrativa nesse momento agora. Parabenizo a prefeitura e nós também merecemos esse reconhecimento. Por outro lado, nós vamos ter nessa quinta-feira a sequência da discussão da novela de Belo Horizonte. Nosso amigo Nelson está sempre aqui presente, lembrando que dia 12, quinta-feira, que o promotor marcou. Lembrando, nós tivemos lá, que é na outra ainda. Nós tivemos lá em Belo Horizonte, na reunião que o promotor. O promotor ficou, primeiro, surpreso, que a Novelas não encaminhou lá o seu presidente, como foi convocado, o senhor Alexandre. Levou lá dois advogados e uma pessoa responsável pelo serviço de recursos humanos. E a gente sentiu que há algumas ponderações que não tinham sido feitas ainda. Por exemplo, quanto custa realmente trazer a Lumina lá de Nordeste e quanto custa produzi-la aqui? Eu não tenho esse número. Não sei se o sindicato também tem. A Novelas tem. Ela argumenta isso, que vai fechar aqui, que é mais barato trazer de lá. Mas esse número não foram colocados para a gente. Então, sugerimos ao promotor que exigisse isso da companhia. Outra coisa, que economia vai significar as concessões que os servidores fizeram? Os trabalhadores abriram mão de uma série de coisas. Falei até lá nessa reunião e foi falado aqui na Câmara a importância até histórica desse documento. Dezenas de trabalhadores assinaram um documento abrindo mão, né? Pode diminuir a minha remuneração, abro mão de horas, não sei o quê. Tem uma série de coisas que os próprios servidores fizeram concessões. Quanto custa isso? Que economia que vai significar para Novelas isso? Acho que essa conta não foi feita, pelo menos não foi apresentada a gente. Tem que ser feita. O promotor, então, exigiu que a Novelas apresentasse essa conta. Outra coisa, qual que é o custo da alumina, da tonelada produzida, hoje vendida? Nós também não sabemos. Enfim, nós verificamos que há dados que parece que só a companhia que tem e que nós não sabemos. a prefeitura também não sabe e o sindicato também não sabe. Então, ressalto aqui a importância da firmeza do promotor na medida em que exigiu, primeiro, que o presidente da Novelas do Brasil esteja presente na próxima audiência, que vai ser no dia 12, né? Que tivesse também lá o gerente da fábrica de Ouro Preto para dar as informações técnicas, mas que tivesse alguém com poder de decisão. E o Conselho Regional de Economia, que está acompanhando esse trabalho, se dispôs a assessorar o sindicato e as pessoas para poder levantar esses dados. Então, acho que teremos mais um passo importante por uma questão específica da NGK, que é aquela fabricante de velas de automóvel. A própria novela já adiou esse fechamento para maio. Não é isso, Nelson? 11 de maio, em vez de ser 26 de março, será 11 de maio. Essa vela de automóvel, a NGK, ela compra a lumina aqui da Novelas. E parece que é o único fornecedor que tem para ela. Então, ela mesma pediu que a Novelas estendesse um pouquinho essa produção. Então, tem até dia 11 de março, pelo menos, para poder ganhar um fôlego e respirar mais. Mais uma vez, para a gente parabenizar o sindicato pela luta. O Nelson fez uma manifestação brilhante, laberante, no meu entendimento, né? Você foi brilhante ao falar com o coração o que o servidor, o trabalhador da empresa estava sentindo. Então, acho que nós temos que, mais uma vez, manter as mãos dadas para poder chegar num desfecho feliz. E o próximo passo vai ser dia 12. E, por último, presidente, a questão do carnaval. Nós tivemos, mais uma vez, o carnaval. Esse ano, não pensei em fazer audiência pública, não, porque nós já fizemos muitas, mas não dá para deixar passar o carnaval sem pensar. Eu senti uma visão subjetiva. O carnaval foi menor que os outros anos, não sei se foi a crise, pelo menos teve menos movimento, ainda que tenha sido muito, mas tem que pensar. Né? A água acabou, o trânsito ficou, ainda que melhor, mas ainda ficou complicado, o desfile da escola de samba atrasou muito, a escola de samba estão na praça, era 12h30, tá para isso, vai entrar às 21h30 da noite, então, isso é um desrespeito ao povo, o povo ficou aqui na praça. Eu saí da praça 2h30 da manhã, a praça estava lotada, né, Paquinho? Paquinho estava por aí, a praça cheia, o povo de Ouro Preto vem ver o desfile de escola de samba, atrasou muito, então isso foi ruim. De qualquer maneira, eu sinto que, e a gente vê logo depois do carnaval, como é que os ânimos ficam inflamados. Né? Sou contra isso, sou contra aquilo. Eu entendo, presidente e vereadores, que a gente tem que levantar alguns dados. Eu estou, então, encaminhando alguns ofícios, perguntando, por exemplo, quantos ônibus extras a Pássaro Verde colocou para o Carnaval de Ouro Preto? Quanto de recurso que a Prefeitura levantou com os alvarás que foram vendidos? Quanto que se gastou com a decoração, essa coisa toda, já sabemos um bocado, mas tem que ter mais informação. Quantos seguranças trabalharam no Carnaval de Ouro Preto? Quantas latas de cerveja foram vendidas aqui? Quantos blocos desfilaram? Enfim, eu acho que nós temos que ter número para poder pesar. Mais 2 minutos, gente,
concedido.
Temos que ter mais dados para poder analisar melhor e programar o ano que vem. Está crescendo a cada ano, acho que é importante colocar um certo freio nisso. Entendo hoje que o espaço folia, que é feito lá no espaço da UFOP, na Praça do Centro de Convenções, é desnecessário para mim no Carnaval de Ouro Preto. Né? Traz muita gente e não traz tranquilidade, não traz... Eu acho que não acrescenta muito ao Carnaval de Ouro Preto. Já tem o Bloco das Repúblicas, já tem o Candongueiro, já tem o Hip Hop, já tem a Escola de Samba. Acho que os diferentes gostos do carnaval já estão atendidos aí. Eu acho que esse espaço folia, que mexe com muito dinheiro, eu imagino que tem envolvido mais de R$500 mil naquele evento lá embaixo, mas eu acho que traz mais amolação e prejuízo ao Ouro Preto do que efetivamente benefício ou para a folia do carnaval ouropretano ou para o próprio funcionamento da cidade. Então, eu estou encaminhando esses ofícios, pedindo as informações e pretendo realizar até no final desse mês uma mesa redonda, uma discussão, vou informar os vereadores, para quem quiser estar presente, convidando a agência de desenvolvimento, a escola de samba, a Secretaria de Turismo, os blocos das repúblicas, associação comercial, para refletir um pouquinho em cima dos dados que aconteceu esse ano, o que pode ser programado para melhorar o carnaval de 2010. Por hoje é só, muito obrigado.
A gente tem que ver como é que a gente caminha essa discussão, né? Para aprofundar isso, porque o vereador Flávio falou, depois que passa, fica no calor da emoção, todas as pessoas discutem, depois vai passando o tempo, esquece.
Presidente, só me desculpe interromper, nós lembramos aqui, o secretário Vitório Lanari, numa reunião que teve com a gente aqui, falou que ia criar uma comissão no mês de março, de um ano qualquer, para programar o carnaval do ano seguinte. Já passaram 3 marços e essa comissão não foi composta. Então, tem que ter uma coisa que funcione. Desculpe interromper.
Porque daqui a pouco nós estamos no início do ano que vem de novo, né? Com os mesmos problemas. É importante abrir essa discussão ao longo do ano. Claro, carnaval é a festa, talvez, que envolva o maior número de pessoas, mas também os outros eventos do município, né? Nós temos aí feriados prolongados, tem outras festas que é também o mesmo aparato, tem que ser pensado e tem que ser planejado para que minimize os problemas. É claro que a cidade fica muito cheia e às vezes os serviços públicos, e desde trânsito, tudo realmente fica prejudicado. Por mais que se organize, se planeje, sempre há problemas, mas é possível minimizar esses problemas e fazer com que, pelo menos, a cidade possa conseguir fazer com que o seu serviço funcione satisfatoriamente, não saia prejudicados. E essa discussão aí com relação à estrutura do carnaval é importante ser pensada, mesmo para ver que realmente qual carnaval que nós queremos, né, para o nosso Ouro Preto. Mas, de qualquer forma, o saldo foi positivo e a gente parabeniza, né, a Secretaria de Turismo e todos os envolvidos, né, que a festa foi realmente muito boa e a gente fica feliz, principalmente de a gente ver nossa tradição, nossa cultura, seja na escola de samba, nossos blocos tradicionais. Atendendo a solicitação do requerimento número 92, com a palavra vereador Paquinha, retirado pedido ao autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 93, com a palavra vereadora Clovimara Batalha. Retirado o pedido da autora. Atendendo a solicitação do requerimento número 94, com a palavra vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, plateia e ouvintes, boa noite. Senhor presidente, eu só gostaria de obter uma informação da nossa líder de governo, a vereadora Clovimara Batalha, em que pé que está com relação à capina, né, e limpeza do cemitério de Antônio Pereira, porque até hoje não foi feita nenhuma capina, nenhuma limpeza, nem nada lá, e o que foi feito lá até hoje foi através de mutirão da comunidade. E sobre a rua próximo ao campo do Areião, que está intransitável, e o secretário de obras, tive com ele informou que seria enviado para lá uma máquina, uma reta, para que a rua pudesse ser novamente voltar a transitar veículos e tal, e até hoje não foi providenciado nada disso. Então eu gostaria de saber da nossa líder de governo se já foi providenciado alguma coisa, e se não tiver sido, novamente ela reposta esse pedido para a gente lá, em Antônio Pereira. Só isso mesmo, muito obrigado.
Fala, vereadora Clumar Batalha.
Em relação à capina e limpeza lá do cemitério, eu estive até ontem, eu fui ao gabinete do prefeito, e o prefeito fez até essa cobrança lá, o senhor Lúcio Passos. Ele está acabando de... Lúcio Passos. Ele está acabando de formar a equipe para começar essa capina e limpeza, aproveitando, inclusive, que deu uma estiagem boa da semana passada para cá, né? Em relação à rua lá do Areião, do campo do Areião, eu também estou esperando o secretário de obras dar um retorno. Porque a última reunião que eu vim aqui foi terça-feira, não, quinta-feira antes do carnaval. Eu liguei daqui para ele, perguntando, porque você tocou nesse assunto, vereador Silmério, e eu liguei para ele. E naquele dia ele me retornou um pouco mais tarde, depois que a reunião tinha acabado, e falou comigo que estava tomando providência. Mesma coisa que ele falou comigo, falou com você, né? Então nós temos que cobrar mais uma vez. Pode estar certo que vamos estar cobrando isso aí, você e eu e todos nós aqui, tá? Para que essas duas providências sejam tomadas o mais rápido possível. Inclusive a questão da rua, né? Que está interditada. Ok? Obrigada.
Atendendo a solicitação do requerimento número 95, a palavra é vereador Leonardo Barbosa.
Senhores vereadores dessa casa, ouvintes das rádios, Sideral, da província, plateia presente. fazer uso dessa tribuna aqui hoje para informar ao povo de Ouro Preto sobre a arrecadação do nosso município no ano passado. Eu fiz um requerimento algumas semanas atrás e o município logo se prontificou. O que é de interesse deles, do que não é, eles não mandam muito rápido não, para ganhar tempo. Até para fazer uma comparação sobre a arrecadação passada e a arrecadação atual. E o que a secretária, o que a diretora de tesouraria e o secretário da Fazenda enviou aqui, dizendo que no ano passado o município Receita Geral arrecadou 11.951.909 reais. A secretária de governo hoje, secretária de planejamento e gestão, teve que hoje disse que no mês de janeiro arrecadou um total em torno de 11 milhões. Então, se for em torno de 11 milhões, já caiu mesmo 900 reais. Não é verdade? 900 mil. Desculpa, gente. Está mais ou menos, não é? E no mês de fevereiro do ano passado, o município, nada mais do que nada menos, arrecadou 12.006.178 reais. No mês de fevereiro deste ano, ela disse que arrecadou em torno de 9 milhões. Então caiu. Sem dúvida, caiu 3 milhões. E como que esse povo fala, se é 12, para 9 é 3 milhões que caiu? Como que esse povo vem falar de reforma administrativa aumentando, né, o custo com a folha de pagamento do município? Reforma administrativa, que eu entendo, se ter, é para a máquina funcionar melhor. Agora, reforma administrativa mantendo superintendente rasgando as calças na Praça Tiradentes com as nádegas aqui. Isso não é reforma administrativa, não. Reforma administrativa é demitindo esses malandros e colocando outros competentes nos lugares. Essa que é a verdadeira reforma administrativa. Agora, reforma administrativa aumentando cargos comissionados, número de cargos comissionados, isso é picaretagem, demagogia e gasto à toa com dinheiro público. Se a arrecadação diminuiu 3 milhões, por que que agora tem que fazer reforma administrativa e aumentar em 1 milhão? Gente, fica como, caiu para 8 a nossa arrecadação então em fevereiro, se tivesse passado no mês passado. Então isso é demagogia do prefeito Ângelo Osvaldo e da secretária de planejamento e gestão. Está defendendo, sabemos que tem pessoas que não trabalham no município, né? Sabemos que tem. Por que que não corta essas pessoas? Será que ela tem pulso para isso? A hora que ela anunciou aqui, depois de mais de 2 horas de reuniões, que iria, por enquanto, parar o projeto, deixar ele pré-arquivado, alguns vereadores dessa casa manifestaram visualmente, alguns vereadores, vereadoras, visualmente vermelhos, pálidos, não é? Que reforma administrativa que é esse? Então tem governante de tudo quanto é tipo. E vereador de tudo quanto é tipo também. Se vê os quadros ali, ó, pode ver que teve vereador de um mandato só. Não voltou por quê? Segundo o vereador Flávio, tinha prefeito que dava chicotada, outro irmão trazia cheque aqui, né? Mas tem vereadores ainda que o prefeito quiser que faz, eles fazem. Até beijar os pés, se for preciso, eles fazem. Né? Então vamos tomar cuidado. Tem muito vereador que passou nessa casa aqui, de um mandato só. Estava até conversando com a vereadora Clovimara. Ela falou de um projeto de não sei que ano aí, que ela falou, de 97, que com os vereadores estavam de férias e com 5 ou 10 dias aprovaram um projeto aí.
Aí eu falei com ela, quem restou daquela geração que votou a favor desse projeto? Quantos que restou? Nenhum. Nenhum. Então, vamos e venhamos. Vamos ver quem está com a palavra de verdade, né? Então, vamos prestar bastante atenção que a coisa não está boa, não, gente. Você perder de um ano para outro, de uma arrecadação no mesmo... Pois não.
Quem votou contra, só tem dois aqui, eu e Maurílio.
Não, dos 10 que votaram a favor, quem está aqui? Nenhum. Então, se ela fica leal para esse projeto...
Sete, e dos sete...
É?
E dos sete, dois estão aqui. Dos sete que votaram contra, dois estão aqui.
Então, dos sete que votaram... Mesmo assim,
agora
quem...
Eram 17,
mesmo
né,
assim,
gente?
Quem
agora
vota contra
10.
Ainda corre o risco da legenda. Agora, os outros é de incompetência mesmo que fica bajulando o prefeito, não é? Então, fica veado com esse projeto dessa... Precisa da máquina funcionar? O vereador Flávio sempre fala. Precisa, porque não é fácil. Mas precisa de pôr o povo para trabalhar. Tem em torno de 200 e quantos carros comissionados hoje? É tantos números, né? 200 e alguma coisa. 200 e tantos carros comissionados. Será que precisa de aumentar a folha? Estão falando aí outra demagogia. Isso que é demagogia, que o salário é ruim. Como que um salário de superintendente que ganha em torno de 3 mil reais é ruim? Os funcionários da Novelis, para manter o emprego deles, o que eles estão fazendo, Flávio? O que eles proporam? Abrindo mão do menor salário. Agora a prefeitura é casa da mãe Joana, pô? Será que ela é só da secretaria? Será que é só da secretária para planejamento de gestão e do prefeito e de alguns vereadores? Não é, não. Então, tem que zelar. Porque se continuar com esses gastos, diminuiu devido à crise. Isso é devido à crise mesmo. 3 milhões. Se aumenta devido à má administração, mais 1 milhão a mais, aí passou para 8. E como que vai fazer? Já não está tendo medicamento direito na UPA. Está faltando medicamento direto. Tem que saber o que é prioridade. Se é alimentar cabos eleitorais, se for cabo eleitoral que realmente trabalha, que vai produzir para o município, deixando as eleições de lado, depois... Não, automaticamente, se o sujeito for bom de serviço, é um bom político. Se ele for bom de serviço, se ele for ruim de serviço, se ele ficar por aí vindo de vez em quando, ou nem vindo hora nenhuma, aqui acaba queimando politicamente. Na minha opinião, que não precisa de aumentar superintendente. Hoje tem quase 10, iriam passar para 27, está aqui no projeto, né? Para 27. Então, não precisa. A secretária, ela hoje contrariou vontade de alguns que ainda confunde legislar com executar. Tem gente que quer ser dois por um, quer ser vereador e governador, governar a prefeitura e ser vereador aqui nessa casa. Não adianta, não é dessa maneira. Função nossa é saber isso aqui, ó. Eu tenho esses dados aqui, ó. Vamos saber aqui quanto que o município arrecadou no mês de março. 14 milhões e 500 mil reais. Qual que é a previsão para o mês de março? Ela falou que provável 9 milhões. Onde que nós vamos parar? Então, essa reforma administrativa, quem tiver a verdadeira consciência, manda o prefeito primeiro fazer uma varredura e nomear pessoas qualificadas, competentes para trabalhar. Para trabalhar. Não é? Não é para vir dia de terça-feira e ir embora dia de quinta-feira de tarde, que nem alguns de Belo Horizonte fez isso no mandato passado aí. Alguns. Foram todos, não. Alguns trabalharam. Vamos mais dados aqui, para não ficar muito cansativo. O mês de maio do ano passado, o município arrecadou 11 milhões. Aí, vê como que é essa queda. No mês de... Eu pulei aqui, no mês de março. No mês de março, arrecadou 14 milhões. A previsão para o mês que vem é de 8 a 9 milhões. 5 milhões e meio. Muito recurso. Vamos lá para dezembro. Pular aqui, lá logo para o final. Porque a arrecadação do município no ano passado foi muito boa. Quando começaram a falar de crise aí, depois da eleição, o município no ano passado arrecadou 14 milhões 170 mil. No dezembro do ano passado, já se falava em crise, né? E arrecadou essa dinheiro. Mais 10 minutos, senhor presidente.
Mais 5. Do regimento.
Porque que é muito papel aqui, senhor presidente. Aqui a gente está... Aqui eu acho que esse assunto que eu estou tratando aqui do interesse que a nossa...
O vereador pode continuar, a gente...
Muito obrigado.
Se for necessário, mas...
Senhor, pelo bom senso. Veja bem. É de preocupar mesmo. Concordo com o vereador Flávio diz aqui que essa casa tem que ser mais valorizada. Agora, logicamente, nós temos que nos valorizar, né? Os votos que nós tivemos primeiro. Nós temos que valorizar. Nós sabemos, todos nós sabemos aqui realmente o que é construtivo para a população de Ouro Preto. Se a prioridade for aumentar cargos comissionados, isso não passa para a minha cabeça que essa não é a prioridade. A prioridade, novamente, volto a falar, é pôr para trabalhar cada pessoa no seu devido lugar. Tem gente que é superintendente aí de quê? Se for preciso, eu vou fazer um requerimento e ver quem é superintendente de quê? Nós temos superintendente que trabalha na saúde aí, que trabalha, mas tem outro superintendente de quê? Tem outros. Quem são eles? Ninguém sabe. Quem são os assessores especiais que ganham em torno de R$4.000? Quem são? Não é? Quem são esses assessores? Será que todos eles trabalham na prefeitura? Ou só recebem da prefeitura? Nós temos que ficar de olho, senão vai ser uma eterna cabide de emprego. Eu alertei isso aqui na semana antes do carnaval, dizendo aos vereadores, principalmente da base aliada, que estão enchendo de indicação aí. As indicações, logicamente, que é uma sugestão ao Poder Executivo, mas é uma representatividade do vereador junto à comunidade. Mas eu querer que ele asfalta a Desidério de Matos, mas não pensar que se eu votar a favor de gastos a mais no município, não vai impedir de ter o recurso poder asfaltar a Desidério de Matos? Eu não posso querer que asfalta lá e, ao mesmo tempo, votar a favor que cria mais cargo no município, que não vai dar. Não vai dar. A coisa caminha muito mais certo do que vocês imaginam. Segundo alguns analistas aí, diz que o pior da crise está por vir. O que nós temos que fazer? Guardar. Segurar um pouco. Foi o que o município não fez no ano passado e no ano retrasado. Poderia ter segurado. Não segurou. As nossas arrecadações foram recordes. Vai entrar nessa casa terça-feira que vem requerimento meu fazendo uma comparação de 2007. Vocês vão ver quando vir a resposta. Cresceu muito. Que bom que cresceu, mas tem que se preparar. A gente fala às vezes nesse microfone aqui que o município precisa de preparar, porque e o dia que findar as nossas mineradoras? Vai viver de quê? Se não investir de verdade com o que arrecada hoje, amanhã vai ser o quê? Só um bando de miseráveis e alguns da elite se gozando de um bem-estar? Mesmo assim, irão ficar impedidos de andar em ruas públicas porque vai ser um caos total? Será que nós queremos que caminhe para isso? Se de um ano, no ano passado, fevereiro, não, março, arrecadou 14 milhões... E esse mês agora está previsto para entre 8 e 9. Se em um ano caiu 5 milhões, e se cair mais 4? Vamos para onde? Então vamos pensar junto, e agirmos. Agirmos de maneira real, sem demagogia, porque é muito sério, muito sério. Vem uma criança de 7 anos no meu gabinete aqui hoje, com diversos problemas de saúde. Estava com tanta febre que chegou a ferir os lábios, muita febre, entre outros problemas, com uma receita, a mãe. E a menina teve que ser carregada. Vem lá da UPA a pé. Aí falei, liga para a farmácia da UPA, vê se tem esses três medicamentos aqui. Não tem. Liga para a farmácia popular, vê se tem. Também não tem. Eu ia despedir essa criança sem arrumar os três medicamentos dessas lá na minha conta, lá no Maurim. Depois fala que a gente faz assistencialismo. A gente tem que fiscalizar o município para ter dinheiro lá. Porque isso não é assistencialismo, não, gente. É. Será que se fosse o filho do prefeito Ângelo Oswaldo, algum vereador que ia deixar ele ir sem medicamento para casa? Não ia, não. Isso não é assistencialismo, não, gente. Isso é questão de humanidade. Não tinha nem na UPA e nem na farmácia popular. Foi um avanço trazer a farmácia popular para o nosso município? Foi, mas tem que ter um medicamento lá na UPA também. Medicamento básico, não tinha. Então, vamos fazer desse mandato um mandato sério e ficar de olho nessa crise. Senão, a coisa poderá virar um caos. Né? E o dia que tiver que dar um corte no salário nossos aqui, será que todos vão ter comum acordo? O dia que tiver da verba indenizatória nossa de R$8.000, parcela para 4? Será que não vai preocupar, não? O nosso salário de 4.900 com desconto 4 cair para 2,5, será que, né? Vão gostar? Então, vamos tratar o nosso semelhante como queremos para nós. Muito obrigado a todos pelo silêncio.
Aí, vereador, gastou mais 5 minutos só, então dava, né? Atendendo a solicitação do requerimento número 96, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Retirado o pedido do autor. Não tendo mais nenhum inscrito. Só para dizer algumas coisas aqui, apresentar a presença aqui do presidente do sindicato metalúrgico, do Nelson, como o vereador Flávio Andrade colocou. Vamos ter outra reunião lá no Ministério Público do Trabalho, promotor Geraldo Imediato, que esteve conosco aqui na audiência pública. Ele está convocando agora o presidente da empresa para estar lá para dar os esclarecimentos. E uma das coisas que nós colocamos lá, teve eu, vereador Flávio, vereador Leonardo presente lá nessa audiência, foi que nós estamos fazendo várias tentativas para reverter a situação do fechamento da Alumina. Mas, e aí, junto com a prefeitura e outros prestadores de serviços, principalmente intermediando conversa com o governo do estado e com a estatal CEMIG, para poder facilitar ou mesmo conceder algumas concessões que façam com que a empresa mantenha suas atividades. Mas a gente parece, foi o que nós colocamos lá, que ao mesmo tempo a empresa está decidida a fechar, independente se vai haver alguma negociação por parte da CEMIG ou não. E isso que tem deixado a gente apreensivo e também o funcionário da empresa. E, segundo informações, o prefeito esteve lá na semana passada, hoje nós, inclusive, deu uma entrevista na Rádio Tatiaia, ele esteve com o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Pedro Paulo, e com o presidente da CEMIG, o senhor Djalma Moraes. E a CEMIG está para aceitar a proposta da Novelis com relação à negociação. Parece que eles vão fazer vão ceder uma parte, uma energia a um custo melhor, até que a Novelis consiga fazer a nova hidrelétrica e depois ela repõe essa energia. A grosso modo seria isso, né? Tem alguns, tecnicamente é um pouco mais complexo, mas a princípio seria isso. Mas temos que ter a contrapartida da empresa. Para isso, já que está envolvendo uma estatal que é do povo, para manter uma produção no município e garantir para os empregos e a geração de renda na nossa cidade. Então, nós esperamos, por parte da empresa, que caso esse contrato ocorra realmente com a CEMIG, que o governo do estado e brutamente com as pessoas que estão fazendo interlocução, que a empresa garanta os empregos e garanta a produção, principalmente da Alumina aqui. Não é o que tem visto na imprensa, inclusive estamos aqui com uma matéria do Jornal do Comércio, né? não sabemos também se o repórter colocou na íntegra o que o gerente disse, mas o gerente coloca aqui como irreversível a situação. Diz que a empresa está negociando a redução do preço de energia fornecida pela CEMIG e que está aguardando essa análise por parte da estatal. Esperamos que essa negociação seja feita, mas que a empresa também dê a contrapartida de manter essa produção. Essa reunião dia 12 é muito importante, inclusive é dia de reunião da Câmara, né? Nós temos até que ver como é que vamos conciliar isso, porque era importante a presença, inclusive, dos outros vereadores lá, para ver a seriedade do assunto, que inclusive tem envolvimento da Justiça do Trabalho. A empresa não pode chegar e querer fechar uma produção, porque, inclusive, segundo o promotor, ela tem passivos ambientais, ela tem obrigações a serem feitas, e isso não é uma coisa de ligar uma chave, apagar uma luz. A coisa é muito mais séria, né, do que talvez algumas pessoas estejam pensando. E é importante o envolvimento dessa Câmara, como ela já tem tido um envolvimento grande, tem tido feito pressão, apesar de sermos limitados na nossa atuação, mas está havendo empenho e vai continuar havendo para que a gente possa reverter a situação. Viu, Nelson? Transmite lá para os funcionários, como o vereador Flávio Andrade colocou aqui. E é importante aqueles vereadores que tiverem interesse participar dessa reunião. Nós vamos ver como vamos conciliar, que a reunião é às 14 horas, dia 12, né, e nós temos uma reunião da Câmara. Vamos ver como é que nós vamos conciliar isso. Eu queria só fazer algumas colocações com relação à fala do Leonardo. Algumas coisas eu concordo, outras a gente tem que... É ruim quando a gente, nós que somos fiscalizadores do município, quando a gente levanta que algumas pessoas trabalham, outras não trabalham, é importante a gente trazer os nomes, porque senão a gente acaba sendo injusto com os que trabalham realmente. Né? Ele sabe que ele concorda, tem certeza também, né? Mas só para ficar a coisa bem clara, porque temos que algumas pessoas, seja um cargo comissionado, seja efetivo, seja contratado, não importa, são pessoas que dedicam, que trabalham com afinco, com empenho, com dedicação. Né? Vou conceder a sua palavra. É importante, só para esclarecer, que nós temos fiscalizado, então, trazer esses nomes, né? Se tem informação de como estou trabalhando, traga esse nome para que a gente possa, a Câmara, o papel da Câmara é esse mesmo, fazer com que essas pessoas trabalhem, ou que então, que elas sejam, caso sejam comissionadas, que elas sejam demitidas, já que tem tantas pessoas querendo trabalhar. Com relação ao projeto de reforma administrativa, é importante um projeto que dê agilidade e que dê melhor organização por parte da prefeitura. É um projeto que tem que ser bem discutido, e o local é isso mesmo, é a Câmara Municipal. Por isso que o projeto vem para cá, para os vereadores discutirem. Né? Tivemos a reunião de comissões, por isso que algumas pessoas da plateia, ou talvez ouvintes, não se inteiraram do assunto, porque o projeto ainda está nas reuniões na reunião de comissão. Então, ela é aberta ao público, inclusive, é que dia que está tendo as reuniões? Toda terça-feira, às 15 horas. Então, ela é aberta ao público, ela não é radiofonizada, mas ela é aberta, né, para as pessoas acompanharem. O projeto está lá para ser aprofundado e discutido. Se o município, a gente também verificou que há algumas coisas que ele precisa... verificou que realmente tem alguns problemas a ser sanados, algumas modificações a serem feitas, como alguns vereadores já colocaram aqui, vereadora Regina, vereador Flávio e outros mais, a gente espera que o município tome as providências, né, como a gente tem visto que tem tomado. Tem tido diálogo, tem tido comunicação com esta casa, para que realmente o projeto atenda ao principal interessado, que é o município e a população, né, que ela espera resultado eficiente e espera que as coisas aconteçam. Nós temos uma crise para enfrentar, é preocupante, inclusive esta casa sofre um impacto direto, porque todos os repasses dessa casa são baseados, inclusive, na arrecadação do município. Né? Então, é importante que todos tenhamos empenhados em economias, mas também buscando a eficiência e o resultado que a população deseja e quer. Não cabe aqui a gente aprofundar o projeto, porque não está em pauta, né, no momento, para a gente discutir, mas só para deixar ciente as pessoas que estão nos ouvindo, que temos certeza que os vereadores estão atentos, estão acompanhando, e com certeza vamos dar continuidade, como estão tendo aqui, um bom diálogo entre os vereadores, seja oposição, seja situação, um amadurecimento que essa Câmara está tendo, de produzir reuniões objetivas, concretas, que trazem resultados, de aprovação de projetos importantes, e de ter a satisfação de uma plateia cheia, como tendo hoje também, todas as reuniões, inclusive com presença do ex-vereador Firmo aqui na casa, né, a gente sauda aqui a presença do ex-vereador e de demais pessoas, presidente do sindicato, de outras pessoas aqui presentes, a gente vê que a casa tem tratado todos os assuntos com a maior seriedade e os vereadores estão unidos com esse intuito. Não sei se cabe aqui a gente tecer mais comentários sobre isso.
Não, mas não é sobre isso.
Uma questão de ordem, então, com a palavra, vereadora.
Só uma informação, senhor presidente. Em relação ao processo seletivo na Secretaria Municipal de Educação, Marcília acabou de me ligar aqui, a secretária. Mais um processo seletivo para as vagas de P1, professor de primeira a quinto ano, P2, Ciências, Artes, Matemática e Educação Física. As inscrições são do dia 11 ao dia 13, de 9 às 16, na Biblioteca Pública, e a prova será no dia 28 de março, na Escola Municipal do senhor João Castilho Barbosa. Então, é só para comunicar mais um processo seletivo, simplificado, da Secretaria Municipal de Educação, com vagas para P1, P2, Ciências, Artes, Matemática e Educação Física. Porque as listas do último processo seletivo, que foi em dezembro, elas já findaram nessas cinco profissionais aqui que eu acabei de falar. Tá? Obrigado.
Ok. Não tendo mais nada a tratar, solicito ao secretário que faça chamada. Vereador Leonardo, quer usar da palavra? Pode falar.
Vossa Excelência disse aí que
a palavra.
O senhor disse que podeu citar nomes.
É importante, então, eu acho que
então, porque
para a gente poder fiscalizar e acompanhar.
O senhor não pode se fazer de bobo, o senhor sabe que há pessoas que realmente não trabalham.
Não estou fazendo de bobo, não. Eu estou fazendo, eu quero os nomes.
Não.
Se você tem nome, fala
eu
agora.
Eu vou fazer os nomes.
Vamos trabalhar nisso.
Eu vou trazer o nome, mas que tem, tem sim, senhor presidente. Né? Eu vou trazer os nomes e vou divulgar aqui nessa tribuna.
Não,
tem muitos que não produz. Esse menino, toda reunião, ele manifesta. Toda reunião. Você é funcionário? Você é funcionário?
Peço.
Ele é?
Peço a plateia, por favor, que.
Chamar Gleise.
Vereador, concorra, por favor. Senão nós vamos encerrar a reunião.
Falando aí, não adianta.
Peço a segurança que.
Toda reunião fica.
Vereador, mais um minuto você concluir.
Senhor presidente, que há. Tem muitos, né? Tudo também não passa de um recado que a gente vai dando aqui. A partir de hoje, a gente vai estar divulgando aqui, né, nessa casa, assessores que não trabalham. A partir de hoje. Já que liberou, está falando aqui nessa tribuna.
Mas tem que falar, as que não. Nós queremos.
Porque,
é que
fala. Inclusive, você trabalha na prefeitura?
Vereador, vou encerrar a reunião.
Não, porque ele fica perturbando. Então, nós vamos estar trazendo os nomes nas próximas reuniões. E a gente não pode também esquecer que houve recentemente aí uma grande filiação de pessoas para ser candidato a vereadores, tiveram cargos comissionados que não foram na prefeitura nem um dia trabalhar. Isso teve aos montes. Então nós vamos começar a trazer esses nomes então.
Não, é importante, a casa tem todo o interesse, que é o nosso papel de fiscalizar. Então nós queremos, não só o vereador, mas qualquer vereador e qualquer munícipe que tiver um denúncio fazer, que traga essa casa, que é a casa do povo, e é para isso que nós vamos trabalhar. Da mesma forma que algumas pessoas falam assim, é importante o vereador saber, as pessoas falam, os vereadores não trabalham, é só ver aqui, tem que falar qual vereador que não trabalha, porque o que nós estamos vendo aqui é que os 10 vereadores estão trabalhando muito, cada um dentro da sua área, cada um na sua atuação, mas nós estamos empenhados nesse intuito. Então é para separar o joio do trigo, né? Acho que ficou bem claro, esperamos aí que a gente possa trabalhar em conjunto aí para identificar essas falhas e podermos fiscalizar o município com mais eficiência. É sobre o assunto, vereador? Pela ordem, palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, eu queria mandar um agradecimento lá para o César, da Secretaria de Obras. Ele andou hoje comigo em Catarina Mendes, por lá da região de lá, com muita boa vontade, e prometeu para o nosso pessoal lá que no máximo, daqui a 20 dias, ele vai dar uma ajuda para a gente lá, porque as estradas estão muito ruins, e por causa dos meninos da escola. E eu só queria mandar um agradecimento, que foi... Ele respeitou, marcou certinho, foi. e o pessoal estava lá esperando, mostrou para ele o lugar que estava ruim, e ele ficou daqui uns 15, 20 dias voltar lá, explicou também a dificuldade da contratação das máquinas, né? Que é só depois do dia 15, agora aqui abre as licitações, e eu queria agradecer a boa vontade da Secretaria de Obras. Obrigado, senhor presidente.
Registrar a presença também aqui da diretora Silvana Ross, né, do município aqui presente, né, obrigado pela presença. E é uma das que trabalham, né, que a gente vê aí, que a gente faz uma boa atuação. Então, não tendo mais nada a tratar, solicito o secretário, faça chamada.
Clovimara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Maria Regina Braga. Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula e Silmeiro Rosa de Oliveira.
Presente.
Sob a proteção de Deus, o povo urupretano declara encerrada essa sessão. Obrigado pela presença de todos.